qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
A coluna de hoje vai tratar de um tema que tem aparecido no debate político brasileiro de uma maneira indireta, mas que está certamente ligado ao centro, principalmente do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Trata-se do tema golpe de Estado. Nesse sentido, é interessante formular a pergunta: o que é um golpe de Estado? Esta coluna de hoje vai, de alguma maneira, trazer alguns elementos que, no curto espaço de tempo de 5 minutos, podem, ao menos, suscitar o interesse no tema. Levando-se em conta os estudos mais conhecidos sobre o tema, golpe de Estado é uma ação política que envolve sempre uma ruptura institucional, ou que se poderia chamar uma quebra do ordenamento jurídico constitucional prevalecente, com o objetivo ou de reforçar alguém que já tem poder, que está no poder, ou com o objetivo de trocar quem ocupa o poder. Para aquelas pessoas que na Universidade de São Paulo e fora da universidade têm mais interesse na tradição da literatura que tratou do tema, eu lembraria que o primeiro estudo mais conhecido sobre o tema foi escrito por um bibliotecário francês, uma pessoa que se dedicou a estudos políticos, de nome Gabriel Naudé. E ele publicou, em 1639, um estudo que se chamou Consideration politique sur le coup d'état. Nesse livro, Gabriel Naudé começa a tratar de características levando em conta a experiência antiga, na qual, fundamentalmente, soberanos ou pessoas que tinham poder tratavam de dar um golpe de surpresa, tomar uma série de decisões políticas utilizando a força de setores do Estado para ampliar o seu poder. Soberanos fizeram isso muitas vezes, e ele lembra no seu livro alguns desses soberanos. Depois dele, em 1948, um escritor italiano, Curzio Malaparte, um estudioso da política de natureza italiana, escreveu um livro que se chamou Technique of the Coup d'État. E depois, em 1968, o inglês Edward Luttak publicou uma obra, Coup d'État, A Practical Rendezvous. Em anos mais recentes, também o Dicionário da Política do filósofo político Norberto Bobbio, italiano, também tratou do tema. É interessante observar o que aparece nesses diferentes estudos, nessas diferentes obras que foram citadas, né? Num certo sentido, as duas grandes perguntas presentes na literatura são: quem faz e como se faz o golpe de Estado? Quem faz, no que se refere à experiência mais antiga, eram fundamentalmente soberanos governantes que agiam para ampliar o seu próprio poder. Foi o caso, por exemplo, de Luiz Napoleão, em 1851, que na França deu o golpe que o Carlos Marx chamou de 18 Brumário para se proclamar imperador. Ou seja, ele já tinha poder e deu um golpe para ampliar o seu poder. Contemporaneamente, os golpes são dados por membros da burocracia do Estado, frequentemente os militares, com o objetivo, em primeiro lugar, de trocar quem governa, mas fundamentalmente também de mudar o ordenamento jurídico constitucional. Isso aparece, por exemplo, também na discussão de um autor como Hans Kelsen, que em 1953, na sua Teoria Geral do Direito do Estado, tratou o golpe do Estado como alguma coisa que instaura sempre um novo ordenamento jurídico. Ou seja, nessa concepção, a violação da legalidade precedente, frequentemente baseada na Constituição, ela envolve o estabelecimento de uma nova legalidade. A invalidação de todas as leis anteriores e as disposições emanadas da Constituição são substituídas por um novo ordenamento jurídico. Um outro aspecto que diz respeito ao como se faz o golpe é interessante levar em conta o elemento de surpresa. Tanto nos casos relativos à experiência mais antiga como contemporaneamente, por exemplo, os setores das Forças Armadas, trata-se de uma ação imediata que, em um primeiro lugar, ou mata ou prende ou exila o governante do dia, para com isso ter maior controle e evitar reações e, de alguma maneira, poder se estabelecer no poder que vigora no país em que o golpe ocorreu. Nesse sentido, é interessante lembrar que talvez não seja propriamente apropriado tratar o impeachment da presidente Dilma Rousseff como um caso de golpe de Estado. Pode se tratar de uma outra maneira, pode se tratar como uma reação de setores de oposição a ela, pode se tratar como aliás, a Constituição estabelece, como um caso de abuso do poder que tem que ser examinado sob o ângulo do impeachment, das regras constitucionais do impeachment. Mas dizer que é um golpe não se sustenta na teoria, porque não se tratou de uma ação de surpresa que violasse completamente a ordem constitucional e, principalmente, que impedisse a pessoa supostamente golpeada, digamos assim, retirada do poder, de se defender. A presidente Dilma e os seus defensores estão o tempo todo se defendendo publicamente, não foram, evidente, presos, nem poderiam ser, graças a Deus, não é? Nem poderiam ser presos, não estão tolhidos na sua ação, não estão impedidos de agir e, ao mesmo tempo, estão convalidando o processo de impeachment na medida em que, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal brasileiro, fazem a defesa pública da presidente afastada. E agora a própria presidente vai se dirigir no dia 29 ao Senado Federal, vai estar presente na sessão em que o Senado vai tratar do seu impedimento. Quer dizer, não se configura golpe numa situação em que a pessoa vítima, supostamente, do golpe, pode se defender, tem liberdade e o faz como está acontecendo nesse momento no Brasil. Em todo caso, esse é um tema que está aberto à controvérsia e o que a coluna de hoje quis fazer foi trazer algumas contribuições para uma reflexão mais aprofundada do tema. Convido todos os ouvintes a frequentarem novamente a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.